É, e vamos dar sequência à nossa programação, a entrevista da manhã aqui no Conectado. Estamos recebendo o coordenador da 25ª Coordenadoria Regional de Educação, o professor Alessandro Nunes da Costa, que vai nos falar. Professor, inicialmente seja bem-vindo, obrigado por vir até os nossos estúdios. E falando das ações, dos trabalhos, teremos nomeações, que a gente pode sacar. É um evento importante que está sendo projetado. Bom dia.
Bom dia, Igor. Bom dia, seu Cláudio. Todos os ouvintes aí da Rádio Cristal. Quero dizer, sim, estamos trabalhando, né? Enquanto muitos pensam que a coordenadoria fechou nas férias, na verdade, nós temos muito trabalho nesse período, organizando aí todas as demandas para o início do ano letivo e esse ano aí nomeando, né, professores aqui na nossa região. Nós temos 32 professores nomeados nos nossos 18 municípios de abrangência da 25ª.
Fazendo um paralelo, coordenador, sobre carências de professores a essas nomeações, elas colocam numa situação de que não teremos a falta de professores com essas nomeações, ou faltam ainda professores para que não haja nenhum furo aí com professores nas escolas?
Olha, primeiro eu quero dizer que nós somos em 30 coordenadorias no estado, e eu posso dizer com certeza que a 25ª é das que menos falta professores. Nós não tivemos problemas de falta de professores no ano de 2023, e agora com a entrada desses novos, eles vão entrar para suprir alguns contratos. E provavelmente ainda no ano 2024 será organizado um novo concurso, aí com mais 3 mil vagas, né, de professores. E é interessante salientar que esse concurso anterior, ele foi organizado por uma outra equipe da SEDUC. E esse próximo concurso será organizado pela equipe, né, da secretária Raquel Teixeira, que está sendo olhado com muito carinho para suprir, né, mais disciplinas, mais componentes e com mais professores.
É, inclusive, Cláudio, ouvintes, até foi uma fala do governador do estado do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite, quando ele retornou de suas férias, um dos principais pronunciamentos dele foi a confirmação deste concurso do magistério, que é aguardado, coordenador. E como é que você sente na região nossa aqui a expectativa de profissionais por a realização deste concurso importante?
É interessante até que o governador já anunciou, né, agora logo no retorno das férias, porque realmente é uma expectativa. Todo aquele aluno de graduação que ele se forma, ele pega, né, o seu diploma, conclusão de curso, ele quer um concurso público, ele quer uma estabilidade. Então, realmente, as vagas existem, esse concurso é aguardado, né, pelos professores, e provavelmente vai acontecer o edital nesse ano de 2024.
Como é que estão os demais trabalhos? Claro, é muita parte burocrática agora, coordenador, nesses dias aí que antecede o ano letivo.
Exato, então a gente está trabalhando forte aí para fazer toda a conclusão dessa nomeação. Até a gente vai ter dia 23, 24 agora de janeiro, esse pessoal todo vem apresentar, né, para instruir aí o processo de posse, onde eles iniciarão de forma efetiva no dia 29 de janeiro. Eles já começam com exercício, já em sala de aula. Até a gente vai fazer um ato solene de posse aqui na coordenadoria no dia 29, para receber, dar as boas-vindas, orientar esse pessoal. E agora, no período das férias, a gente começa a organizar junto com os diretores, né, as equipes diretivas, o quadro de professores para o próximo ano.
Esse ato solene aí é uma forma também, coordenador, de valorizar e, em contrapartida, mostrar a responsabilidade que esses profissionais têm com a educação em nível de estado?
Exato, eles se sentirem valorizados, se sentirem acolhidos, né, ter alguma orientação prévia dos projetos do estado, o que está acontecendo. E realmente é importante para quem passa um concurso. Eu lembro da minha época que eu fiz o concurso. Pô, tu comemora, tu aguarda por aquele momento, aí tu passa num concurso, é uma comemoração. Muitos professores terminam dezembro sem ter aquela segurança: será que eu vou ganhar o ano que vem o contrato? E dessa forma, do concurso público, o professor, ele pode se planejar, né? Porque passa as férias e ele, enfim, ele é um professor concursado, efetivo, com segurança no estado.
Coordenador, qual que seria hoje a principal carência, dificuldade que você analisaria na nossa região perante trabalho, assim, do dia a dia? Qual que seria hoje uma dificuldade que se encontra na nossa região?
Olha, a gente está trabalhando forte na recuperação da aprendizagem, né? O que que acontece muitas vezes, a gente até vai pedir para os ouvintes que a gente quer trabalhar forte esse ano. É importante a família entender que para o aluno ter um melhor desenvolvimento, uma melhor aprendizagem, não é suficiente ele estudar aquelas 4 horas. Mas ele tem que o pai e a mãe cobrar um horário para o filho rever os conteúdos apresentados em sala de aula, para eles rever esses conteúdos em casa. E realmente a gente está, o governo do estado hoje, a coordenadoria, qual que é o foco? As escolas de ensino médio em tempo integral. Para que isso? Para que os alunos fiquem mais tempo na escola e realmente saiam mais preparados, né, para o mundo do trabalho, enfim, para o trabalho que ele for realizar, ou até mesmo o Enem, o vestibular. Então, é importante mais tempo de estudo e a gente precisa do apoio das famílias nesse ponto.
Como é que vocês acompanham esse paralelo da preparação, do aluno sair forte para este alto nível, que é um concurso do Enem, o alto nível que vem os vestibulares, esse paralelo também com federais? Claro, hoje voltou muito para o Enem, mas também, em contrapartida, coordenador, aumentou essa dificuldade para o aluno, quando sai, estar com boas colocações, principalmente no Enem.
É, hoje a gente tem vários projetos aí que incentiva, né, os alunos, e também a gente está passando por várias avaliações, né, avaliação externa do governo estadual, do governo federal, e tu consegue fazer aquele diagnóstico, como que está a educação, como que está a aprendizagem através dessas avaliações, e a partir daí tu identifica as fragilidades, né, dos alunos, e aí vem forte uma recuperação. Hoje a gente tem a recuperação de forma contínua, né, trabalhos, estudos de recuperação, para que realmente esse aluno não só passe de ano, mas que ele tenha, né, essa preparação para esse vestibular, esse Enem. E nós temos aí, de nossas escolas, vários alunos que já passaram, né, no vestibular, tiveram uma boa nota no Enem, é isso que a gente quer, né? Que os alunos não só passem de ano, mas que eles realmente eles saiam preparados. E muitas vezes é só a escola particular que faz as propagandas, né? Mas nós temos aí vários alunos de escolas públicas que tiveram ótimos desempenhos aí no Enem, no vestibular, que passaram aí 3, 4 vestibulares na escola pública.
Esse é o questionamento que eu lhe faço, coordenador, porque como é que é para vocês da educação pública trabalhar com este cenário que se vende muito por aí, que só a escola particular coloca os principais alunos em colocações, e principalmente na medicina, que é sempre um grande sonho de muitas pessoas. Como é que é trabalhar esse paralelo aí com a situação que parece que é só no estudo particular que se tem bons resultados?
É, nós temos vários alunos aí, como eu disse antes, que passaram, né, no vestibular, agora saiu a nota do Enem com bom desempenho. Eu acredito muito nas escolhas. Hoje, com a internet, não importa se tu tá numa escola pública, se tu tá numa escola particular, depende de cada pessoa, depende de cada aluno. E eu acredito nas escolhas, eu acredito no incentivo da família. E as escolas, realmente, a gente hoje que tá aí na escola pública, eu tenho meus filhos, tenho 3, né? Um na educação infantil, um no ensino médio, que se formou agora 3º ano, e um na educação superior. Todos eles de escola pública, e esse meu filho está hoje na faculdade, em Santa Maria, né, num curso de farmácia. Então, a gente vê exemplo de muitos alunos, dei agora exemplo de meus filhos, mas a gente pode sim, com certeza, sair de uma escola. Eu sou aluno de escola pública, nunca estudei em escola particular, né? Então, depende muito das escolhas de cada um.
Coordenador, estruturação das escolas, estrutura física, como é que está o atual cenário nas escolas da nossa região? Até porque todos sabem das dificuldades, muitas vezes, que as próprias instituições têm, mas em contrapartida dá essa condição para que os alunos possam receber também essa educação. Não vir só a qualidade do professor em sala de aula, mas sim uma estrutura física para que um contexto geral aconteça.
Olha, a gente está muito feliz. O nosso trabalho realmente tem dado certo. Hoje, das 30 coordenadorias, nós estamos entre as 5 que mais tiveram investimento em escolas. Mesmo municípios tipo Porto Alegre, Santa Cruz, Santa Maria, Pelotas, né, nós estamos entre as 5 coordenadorias que teve mais investimento. Só em 2023 nós tivemos mais de 2 milhões aplicados em nossas escolas nessa infraestrutura, nessa parte de obras. E desde que eu estou aqui, de 2021, nós temos quase 6 milhões que foram aplicados em obras escolares. A gente tem o setor de obras na coordenadoria e realmente o setor está empenhado, está trabalhando, a gente está junto. Em vários casos, a gente vai junto com as escolas, com a comunidade escolar, com o CPM, até mesmo em Porto Alegre, que foi o caso, né, de Fontoura Xavier, ali foram aplicados mais de 500 mil. Em toda a energia foi feita nova, né? Toda a parte elétrica da escola. Mas a gente está lá junto com a escola, a gente não se omite do problema, mas a gente enfrenta junto com a comunidade e corre atrás e busca esses recursos. E realmente o governo do estado hoje, ele está dando essa contrapartida, que vê a pasta da educação como prioridade.
Esse o ensino técnico aí que busca qualificar esse turno, que veio essa novidade nos últimos anos, já se sente o resultado, coordenador, desses jovens no mercado de trabalho, esses jovens que saem mais preparados aí com esses cursos técnicos importantes?
Olha, nós temos várias escolas, né, com cursos técnicos, mas tudo isso é a longo prazo. Hoje nós temos estudos que comprovam que o aluno que estuda, né, numa escola técnica, mais tempo de aula, o aluno que estuda numa escola de ensino médio de tempo integral, né? A gente tem estudos, pesquisas que eles têm um melhor desempenho em Enem e vestibular. Nós hoje da 25ª nós tínhamos uma escola de ensino de turno integral, agora nós passamos para 6 escolas, né? Então a gente está com esse foco também para dar mais oportunidade para as famílias, aqueles que realmente vê o estudo como prioridade. E a gente aproveita e pede para os ouvintes realmente continuem investindo em seus filhos, né? Que o estudo, ele é o grande passaporte, né, para grandes conquistas. Então, uma pessoa preparada, a pessoa que estudou, né, o conhecimento, ele liberta, ele abre grandes portas, é o grande passaporte para o sucesso aí de nossos jovens. Então, continue incentivando, sim, que os filhos estudem, que esse é o caminho.
Tá certo, e a gente conversava aqui fora do ar antes, agora é uma pergunta bem pessoal, coordenador, o senhor tem uma paixão aí por escrever alguns textos e esse atual cenário aí também com as temperaturas, com todo esse clima, tá vindo uma crônica bonita aí?
Olha, eu realmente, né, a gente escreveu um livro aí na área de emagrecimento, e depois a gente pegou o gosto, eu participo todos os anos aí da Coletânea Cultura, da Academia Brasileira de Letras, e eu escrevi em 2022 sobre o amor como princípio, que se tu tiver amor, vai dar certo, né? Ter o amor como princípio na tua vida. E esse ano agora eu escrevi em 2023, né, o ano passado, eu escrevi sobre a saúde do professor, e já estou me ensaiando aí para escrever agora sobre Deus Está Falando, né, que a gente quer escrever aí na próxima coletânea. E realmente, se o pessoal observar muito tempo, Deus está falando, apenas os ouvidos não estão atentos, né? Os olhos não estão atentos para o que Deus está falando através da pandemia, através da natureza, né? Muitas vezes o pessoal corre e esquece, né, que tem alguém maior, né, o grande arquiteto do universo, que merece também a nossa atenção.
Tá certo, muito obrigado. O Alessandro Nunes da Costa, coordenador da 20ª Coordenadoria Regional de Educação, falando aí sobre as nomeações, projetando, Cláudio, esse concurso público. E é claro, esse atual cenário, né, que se desenha dos jovens que buscam tanto esse sonho da qualificação, e sem sombra de dúvida o ensino público passa por tudo isso.